Está no ar. O Jornal do Senado.
Lei de responsabilidade das estatais vai à sanção presidencial.
Renan Calheiros anuncia a criação de comissão especial para eliminar obras inacabadas no país.
Comissão aprova reajuste do Ministério Público da União. Aumento do Judiciário fica para a próxima reunião.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou há pouco o projeto que cria a Lei de Responsabilidade das Estatais.
As principais mudanças feitas na Câmara dos Deputados não foram acatadas pelos senadores, como informa a repórter Marcela Cunha.
Apenas três alterações feitas à Lei de Responsabilidade das Estatais na Câmara dos Deputados foram aprovadas pelos senadores. Uma delas prevê que a experiência como profissional liberal seja considerada válida para a ocupação de cargos na gestão das empresas públicas. Um dos itens mais polêmicos proposto pelos deputados foi rejeitado. A permissão para que pessoas com cargo em sindicatos possam ser indicadas para o Conselho de Administração e Diretorias das Estatais. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, disse que algumas dessas mudanças se afastavam dos objetivos que nortearam a elaboração do projeto.
Algumas dessas emendas, em lugar de aperfeiçoar o texto aprovado pelo Senado, muitas vezes as alterações garantiriam a continuidade de situações que o projeto em exame teve o claro objeto de coibir.
O senador Regufe, do Distrito Federal, elogiou a decisão do plenário de restituir o texto original aprovado pelo Senado.
Na minha concepção, a permissão que a Câmara deu para que dirigentes de partidos políticos e de sindicatos pudessem dirigir as estatais não é o que melhor defende o interesse do contribuinte desse país.
A Lei de Responsabilidade das Estatais define regras de boa governança para a gestão destas empresas, além de formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. A matéria vai à sanção presidencial.
O plenário está discutindo neste momento o projeto que altera os valores do enquadramento do Simples Nacional, o chamado Super Simples.
A proposta eleva o limite da receita bruta anual das micro e pequenas empresas dos atuais R$3.600.000 para R$4.800.000. Além disso, também aumenta o teto para a participação de microempreendedores individuais, dos atuais R$60.000 para R$72.000.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a criação de uma comissão especial para eliminar as obras inacabadas no país.
Ao elogiar a renegociação das dívidas dos estados com a União, Renan Calheiros disse que a iniciativa faz parte da chamada Agenda Brasil. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, considerou acertada a suspensão de 6 meses dos pagamentos das dívidas dos estados com a União, que concedeu mais 20 anos para sua quitação, que será gradual. Ele afirmou que o acordo, que significará um alívio para os governadores, era uma das bandeiras da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional.
Nós aqui no Senado Federal criamos uma pauta federativa, instalamos uma comissão e temos cuidado dessa agenda com todo carinho. E ontem foi o ponto culminante, porque foi feita uma negociação que preserva os interesses da União e dá um fôlego aos estados para que eles possam retomar a normalidade, fazer investimento, gerar emprego.
Renan Calheiros anunciou ainda a criação de uma comissão especial destinada a fazer um levantamento das obras inacabadas no país. Segundo ele, a ideia é apresentar um projeto que condicione a liberação de recursos para um empreendimento novo com a conclusão dos que já estão em andamento.
Eu acho que nós temos que fazer, com a participação do Executivo, um levantamento, estado por estado, município por município, para que nós tenhamos uma clareza disso. Nós temos no Brasil, presumivelmente, 20 mil ou 30 mil obras inacabadas. Isso é um cemitério sem fim e continuará a crescer toda vez que nós começarmos novas obras sem a preocupação de acabarmos com o desperdício e concluirmos a obra anterior.
Renan Calheiros confirmou para terça-feira um encontro dos senadores com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para a definição da pauta do chamado Pacto Federativo. Ele vai nomear nos próximos dias novos integrantes para a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, que tem aprovado rapidamente projetos de interesse do país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que reajusta os salários dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público.
A votação do aumento dos servidores do Judiciário, entretanto, ficou para outra reunião. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O reajuste do Ministério Público da União será de 12% no vencimento básico de analistas e técnicos em 8 parcelas, de junho de 2016 a julho de 2019. E a gratificação de atividade do Ministério Público vai passar de 90% para 140% sobre o vencimento básico no mesmo período. A votação foi possível após explicações do relator, senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia.
Esse impacto, além de ser parcelado, está no orçamento. O orçamento deste ano e será também integrado nos orçamentos dos próximos anos.
Já o reajuste para as carreiras do Judiciário levantou dúvidas sobre o impacto no orçamento. O relator, senador Jorge Viana, do PT do Acre, explicou que a proposta carecia de informações precisas sobre os gastos com ativos, inativos e pensionistas, comissionados, além da discriminação de custo para cada tribunal. Jorge Viana sugeriu que essas explicações, entretanto, fossem prestadas no plenário, para não atrasar a votação do projeto de lei.
O meu parecer favorável pela aprovação do projeto, com o firme entendimento de que, no plenário do Senado, ele só possa deliberar essa matéria se juntados os anexos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela LDO 2016.
Mas o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, disse que o tema não podia ser votado na comissão sem o acesso às informações sobre o impacto.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou o acordo envolvendo as dívidas dos estados, firmado ontem entre o presidente interino Michel Temer e os governadores.
Ela reclamou que o acordo está atrelado à aprovação da proposta que limita o aumento de gastos dos governos ao índice da inflação do ano anterior.
Vanessa Graziottin disse que a proposta limita investimentos em setores como saúde e educação.
Até 2018, a projeção é que deixem de ser aplicados em torno de 170 bilhões de reais. São recursos que poderiam retirar, por exemplo, o meu estado da situação de calamidade pública nesse setor. Meu estado está fechando as unidades de saúde, sobretudo as unidades especializadas.
Ela afirmou ainda que o acordo é lesivo aos estados mais pobres, cujas dívidas são bem menores que as dos estados mais ricos.
A negociação prevê que a União suspenda por 6 meses a cobrança das parcelas das dívidas dos estados e ainda permite que se alongue o pagamento por mais 20 anos.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, disse que o acordo vai ajudar os governos estaduais a atravessarem esse momento de crise.
Então foi acertado, já que o governo tinha condições de fazer isso, por que não fizeram há mais tempo? Não adianta aqui ficar questionando se vai investir mais ou se vai investir menos. Não adianta ter orçamento para querer investir mais se o país não tinha receita para investir, pois estava a cada ano sofrendo um rombo. E se depender do Congresso, estaremos aqui para apoiar as medidas acertadas do governo do presidente Temer para tirar o Brasil da crise profunda que se encontrava e ainda se encontra.
Valdir Raup também concordou com o economista Edmar Bacha, que alertou para os perigos que ameaçam a gestão Temer, como a instabilidade política e as vinculações de despesas previstas na Constituição.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o projeto que fixa em 12% a alíquota do ICMS do combustível de aviação. A medida pode baratear o custo dos voos domésticos, disse ele, ressaltando que o imposto não incide em viagens internacionais.
Ele informou que, ao participar de audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre, para discutir o assunto, os representantes das empresas aéreas reforçaram a tese de que é preciso reduzir o imposto, pois do total do valor da passagem, 40% se refere ao combustível.
As pessoas se perguntam, por que é mais barato viajar para o exterior do que dentro do Brasil? É quando um avião abastece em São Paulo, que cobra 25% do ICMS combustível, e ele vai para Buenos Aires, ele vai para Montevidéu, vai para Santiago, para qualquer capital do mundo, o abastecimento não paga um único centavo de imposto. Só aí tem 25% de cobrança de imposto a menos na hora que vai abastecer o avião para fazer o voo internacional. Por quê? Coloca-se aí numa regra de que é uma exportação, e aí a exportação não cabe cobrança de ICMS.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.